Envolveu um triângulo China, Paraguai e Brasil, né? Produzindo no Paraguai. Você compra matéria-prima na China com preços muito, muito abaixo daqui do mercado, ele entra sem pagar nenhum tributo no Paraguai e você exporta pagando 1% de maquila, do tributo único maquila, só vai pagar o imposto aqui de importação no Brasil, que é PIS, COFINS, IPI e ICMS. Mas, mesmo assim, fazendo isso aí, o ganho de margem para o empresário é significativo.
Gigantesco.
Gigantesco. O empresário hoje que não é arrojado e resiliente no Brasil, ao meu ver, ele vai sofrer assim, muito, né? Não é que pode...
Sem dúvida.
Não é que não vai dar certo, mas vai sofrer o dobro.
Está começando mais um Venda Sim, o podcast para você que quer vender mais, quer vender melhor, quer vender no exterior. É um exterior assim, pertinho, vizinho, né? Não são os hermanos, mas eu tenho certeza que dá para fazer muito negócios aqui com Ulisses Pavani. Seja bem-vindo ao Venda Sim, Ulisses.
Obrigado.
Ulisses, conta um pouquinho quem é você. O Ulisses é empresário, mas ele tem uma vasta experiência aí com expansão empresarial, importação. Como é que você começou aí essa jornada? Conta aí um pouco de quem é o Ulisses.
Ah, eu comecei já com meu pai. Meu pai tinha uma indústria metalúrgica, né, voltada para o setor moveleiro. Então, eu desde adolescente estava ali com ele, já cresci na indústria, né? E depois, já trabalhando diretamente com ele, estou no comando da indústria, a gente...
Você começou com que idade com seu pai?
13 anos.
13 anos já botou você para trabalhar, né?
Já.
Já não deixou você ali no videogame, nem...
Nada, não tinha tempo.
Botou Ulisses, vem para cá.
Era da escola pro trabalho, do trabalho para casa e assim por diante.
E você começou ajudando ele em quê ali?
Comecei ajudando primeiramente na parte de expedição, né? Na parte de baixo. Depois fui indo, passei por várias áreas assim, né? De compras, almoxarife. Depois eu fui subindo para a parte de escritório, né? Office boy, uma época de office boy. Depois auxiliar ali do financeiro. Aí fiquei no financeiro um tempo, depois aí já fiquei no comando, já quando meu pai já não queria mais ficar olhando os papéis.
Fiz aquela famosa sucessão familiar.
É, aquela sucessão familiar, mas...
Você foi passando por todos os departamentos ali, entendendo como é que funciona uma empresa, até poder assumir de vez.
É, exatamente.
E aí, vocês foram como? Foi conduzindo isso...
Não, foi super bem, meu pai não... Meu pai, eu sempre tive uma relação com ele... Muito especial, além de pai, ele era meu mentor, meu melhor amigo, assim, tudo. Meu sócio, então a gente era confidente, tava ali, tomava café da manhã todo dia junto e ficava até a noite.
Café,
almoço, café e janta, tava ali com ele todos os dias, então... Tem uma relação de cumplicidade muito grande. E...
Acho que a gente pensava do mesmo jeito ali, quase.
Pensava do mesmo jeito. Era sinergia, assim. É aquele negócio de um olhar para o outro, já entender o que o outro está falando e tá pensando, né? E seguir
aí,
dessa forma.
Foi confiando, foi soltando a mão, foi liberando, até delegar tudo para você.
Exatamente. Então, aí a gente participava sempre. Meu pai sempre muito ativo, né? Não é que ele deixou na minha mão e não estava mais ali, né? O comando, a palavra final era dele. Mas ele não queria mais participar assim, das decisões operacionais.
Ele ficou mais no conselho ali.
Mais no conselho, mas estava todo dia lá ele que abria e que fechava. Então, estava ali, gostava de estar no meio da produção, de estar com os funcionários. Esse era o mundo dele, queria a produção. Mas ele era uma pessoa bem visionária, então acabou...
Você falou era uma indústria de imóveis.
Móveis, é.
Móveis de qualquer tipo?
Inicialmente, ele começou com móveis, né, coloniais, na parte de fundição. Teve uma fundição muito grande em Itu. E fábrica de móveis de madeira maciça, né, nesse estilo colonial. Daí depois, com uma dissolução da sociedade, essa nova empreitada dele, que foi quando eu entrei, né, ali, foi com móveis de aço direcionado para bar e restaurante, para o setor corporativo, mas na parte de alimentação.
Ele focou um pouco aí?
Ele focou bar, restaurante e hotel. A gente até tinha uma linha para residência, mas depois acabou que essa parte de residência era pequena, perto do faturamento, e demandava muita hora homem na produção do que...
Do negócio B2C virou B2B de vez.
B2B de vez, é.
E aí vocês tinham a clientela mais focada em hotelaria, restaurante, no Brasil, São Paulo, onde que é?
Brasil, nível nacional, a gente atende ainda muitas franquias, né? Então, franquias assim, que são de níveis nacionais, não posso citar o nome aqui por contrato de confidencialidade, mas tem franquia que a gente atende que tem mais de 4 mil lojas.
Nossa.
Dentro das quais nós fizemos seguramente uns 70%. Então, muitas cafeterias, muitas redes de fast food, de restaurante e alguns hotéis também, a parte de restaurante dos hotéis.
E trabalhar com franquia é aquele negócio, né? Uma vez que você modelou ali, aí é só escalar, né?
Isso, você está homologado ali o produto.
Você tem ali toda a receita do bolo para poder multiplicar aquilo em toda a rede.
É, exatamente. Esse que era o nosso foco.
Foco bacana, né? Franquias.
Bacana, é.
E aí como que surgiu essas outras histórias profissionais na tua vida?
Surgiu, na questão de Paraguai, vamos dizer assim, né? Eu e meu pai decidimos montar no Paraguai a indústria em 2016. Fazem 10 anos que estamos lá. Montamos uma parte fabril, né? Uma pequena planta que hoje está crescendo de novo.
Que cidade?
Em Cidade Leste.
Cidade do Leste mesmo.
Cidade Leste na fronteira. Então, nós montamos aí para atender a necessidade do mercado aqui, porque mão de obra complicada aqui no Brasil, no nosso setor, né, vamos dizer assim, já não achava mais pessoal querendo trabalhar. Né? A parte nossa fabril era semi-artesanal, vamos dizer assim. Tem máquinas dobradoras, curvadoras, semi-automáticas, mas depende muito da parte manual. E aqui no Brasil estávamos tendo dificuldade. Além de, na época, foi aquela crise da Dilma em 2015, então acabou empurrando a gente para tomar uma alternativa de questão de sobrevivência mesmo, vamos dizer. Para ter competitividade, porque entrando muito mercadoria da China e a gente, para competir aqui fabricando no Brasil, era impossível.
Aí vocês já tinham algum conhecimento do mercado, da tributação, ou mesmo dessa expansão empresarial fora do Brasil, no próprio Paraguai? E aí por isso que vocês resolveram e escolheram o Paraguai? Ou teve ajuda de alguém aí nesse processo?
Não, a gente... meu pai tinha uma relação antiga já com o Paraguai, tinha muitos amigos desde a década de 90, quando abriu a importação para o Brasil, né? Quando abriu o mercado em 92, nós trazíamos muita coisa pelo Paraguai porque não tínhamos volume para trazer container fechado da China.
Direto da China.
Então, trazia muita coisa pelo Paraguai. Até que a gente criou volume e começamos a importar direto.
Direto da China.
Direto da China. Mas, voltando na questão, aí tínhamos muitos contatos ainda dessa época, né? De 90 e tal, e eles ajudaram a gente. Quando o Paraguai lançou a lei de incentivo para as indústrias, que é a lei de maquila, todos esses empresários amigos nossos ficavam, né? Viu, você tem que trazer uma planta para cá, tem que montar alguma coisa aqui.
Eles já sabiam o caminho das pedras.
Já sabiam, já.
Vocês já eram meio ali um consumidor, de alguma forma estavam ligados, e aí começaram a ser arrastados aí, ou atraídos por essa...
atraídos.
Por essa nova linha de comercialização ou de indústria.
E aí foi que começamos a estudar de fato, né? Porque tanto custo de produção, custo tributário que ia ser do produto, né? E aí vimos que era viável e montamos em 2016, começamos a operar. E...
Essa lei de maquila, maquila é quem? É algum presidente ou alguém lá do...
Não, maquila...
Maquila, o que que...
Não, é maquila, a lei de maquila do Paraguai é uma cópia da lei de maquila, que é com esse nome mesmo, do México. Que foi criada essa lei no México justamente para as indústrias produzirem no México e exportar pagando 1% de imposto para os Estados Unidos. Então, teve o pessoal levou essa lei para o Paraguai e meio que espelhou, né? Claro, adequando alguns pontos aí, né, culturais e tal, a base é a mesma. Justamente para as pessoas, para as indústrias produzirem no Paraguai com custo melhor e poderem exportarem para um Brasil que é um gigante. Então, o gigante consumidor, né? Então, é essa que é a...
Entendi. O que vocês produziam no Brasil, vocês passaram a produzir no Paraguai.
Isso.
E mandar produzido pronto para o Brasil.
Para o Brasil.
Com um custo menor do que produzir no Brasil.
Menor.
Ei, Brasil.
É. Então, tem a questão desde a parte, né, trabalhista, porque lá tem o custo, vamos dizer, o salário mínimo hoje é mais alto que o Brasil. Então, só que não tem tantos encargos como temos aqui e tanto problema de lei trabalhista, né? Porque a gente sabe, todo empresário sabe aqui no Brasil que, infelizmente, nós temos um desequilíbrio nessa balança aí, né?
Mas muito mais para o colaborador do que para o empresário.
Para o empresário, é. Então, lá no Paraguai a gente não tem isso. Tem uma justiça para qualquer caso, mas é uma justiça comum, não é justiça trabalhista igual a nossa, que é direcionada já. Então, essa justiça comum que resolve todas as demandas, mas dificilmente há demanda trabalhista, porque lá funciona assim, você contratou para pagar 1.000, pagou 1.000, não tem o que a pessoa reclamar. Então, diferente do Brasil aqui,
muito
que sempre sobra alguma coisa para reclamar.
Olha aí, o empresário aí que já começou a se interessar aqui, porque o Venda Sim, a gente não fala só de venda, a gente fala tudo que pode proporcionar para um empresário ou para uma empresa vender mais e vender melhor.
É.
E reduzir despesa já é um primeiro passo para poder aumentar o lucro.
Um passo importante.
Importantíssimo. É. Então, quer dizer, contratar pessoas aqui no Brasil já dá uma coceirinha, dá uma espécie de alergia, porque é complicado, primeiramente, para achar pessoas e, segundo, pela legislação, tributação, tudo que envolve uma contratação de um colaborador. E no Paraguai, então, é bem diferente isso, então.
Bem diferente. Bem diferente. É claro que é um país que está industrializando faz pouco tempo. Então, você tem muita mão de obra abundante e jovem, mas você precisa treinar.
Uhum.
Mas acho que todo lugar hoje, né, vamos dizer, entra algum profissional, algum funcionário que você vai contratar no Brasil, a grande parte deles você precisa treinar também. Então, não vai fugir muito da realidade nossa atual. E eles dão, parece que eles dão mais valor para o emprego. Assim, eles não têm tanta rotatividade de pessoal. Não é alguém que ofereça R$50 a mais na porta do lado, ele não vai deixar o emprego por causa de R$50. Sabe? Ele vai dar mais valor ali para manter
mais
a fidelidade
fiel,
dele.
Mais leal ali.
Mais fiel, mais leal.
E hoje, esse movimento que você iniciou há 10 anos atrás, eu tenho percebido que ele tem crescido bastante, principalmente depois da pandemia.
Bastante.
Como é que você está avaliando isso? E você já acabou mudando um pouco até os teus negócios, né, em virtude dessas vantagens que existe se montar uma empresa ou uma indústria, um negócio no Paraguai, né?
Então o movimento está crescendo a cada dia mais, né? Por essas questões aí de produção, melhor custo de produção e melhor custo de tributário, né? Porque lá tudo que você produz com foco para exportar, você paga só 1% do imposto maquila. E entra no Brasil com certificado de origem de Mercosul, então você não paga o imposto de importação. Então, com todas essas vantagens aí, o pessoal, o empresário está enxergando que realmente o Paraguai é uma oportunidade viável, né? Não é como a gente fala, não é uma campanha para que as empresas fechem no Brasil,
vão embora.
É
para expandir mesmo.
Para expandir, para montar às vezes uma linha que é complicado, é muito tributada aqui no Brasil, tem um custo de produção alto. Então você pode jogar essa linha lá, transferir essa linha para o Paraguai para ter um custo melhor e trazer esse produto para compor na sua linha e ser mais competitivo.
Então nós estamos falando de uma estratégia comercial mesmo.
É uma estratégia.
Para poder vender melhor no Brasil a preços mais competitivos, produzindo no Paraguai.
Produzindo no Paraguai. Inclusive, nós temos a única maquiladora Shelter, que Shelter é abrigo em inglês, né? Mas é a única empresa habilitada do Paraguai para trabalhar nessa modalidade. Que significa que nós podemos fazer essa... Para o empresário que, até num primeiro momento, quer iniciar uma produção no Paraguai, mas que ele não quer alugar o galpão dele, não quer ter os funcionários dele, não quer montar a sua estrutura num primeiro passo, nós podemos fazer isso de forma terceirizada com empresas cadastradas que são do regime do Maquila. Então, por exemplo, tem alguma confecção que nos procure, olha, eu quero encontrar alguma empresa maquiladora que faça toalha para mim, um exemplo. Então, nós podemos buscar uma empresa que já está cadastrada no nosso sistema do Maquila, no Paraguai, que essa empresa produza para esse cliente, né, para atender essa demanda no Brasil, sem esse cliente montar a estrutura dele lá.
Uma terceirização de produção no Paraguai.
Isso. É um serviço praticamente de uma trading
com de indústria. Muitas empresas no mundo fazem isso com a China. Né? O Brasil pode fazer isso também com o Paraguai.
Pode fazer com o Paraguai e nós somos...
As indústrias que já existem lá, que já estão operando.
Já estão operando, já existem.
Dependendo do segmento, você terceiriza com elas.
Exato. E às vezes tem operações que a gente já faz e acaba que o cliente até prefere fazer terceirizado, tem um custo um pouquinho maior do que ele tendo a planta dele lá, mas também ele não tem...
Assim, ainda é vantajoso ele terceirizar lá do que ele produzir aqui.
Sim, muito mais.
Então, se ele monta lá, então é mais ainda
mais
vantajoso.
Mais ainda.
Entendi.
Então, às vezes, é um primeiro passo para um empresário que tem ainda aquele receio ou aquela dúvida do tipo, nossa, vou fazer um investimento alto no Paraguai, mas não sei se vai dar certo, vamos dizer. Porque é uma dúvida natural.
Ele pode começar dessa forma, né?
Eu passei por isso há 10 anos atrás, não sabia, né? Por mais que você estude, você planilhe tudo, é uma dúvida natural do empresário que pensa, será que eu vou fazer tudo esse movimento e vai dar certo? Então, às vezes você tem alternativas de fazer essa terceirização, aí começar a pontuar como que chega os produtos no Brasil, tudo para falar, para decidir, tomar uma decisão. Vou fazer a minha planta, então, lá.
Pode começar com essa degustação.
Pode começar com essa degustação.
Uma negociação de uma terceirização praticamente feita no Paraguai. Ele já faz essa avaliação para depois investir com mais certezas.
É.
Porque o empresário brasileiro é cheio de dúvidas, cheio de medos.
Mas é natural, né? Assim, pensando por tudo que eu passei há 10 anos atrás, como eu falei...
Normal.
Você está indo para um outro país, por mais que seja perto, mas tem cultura diferente, é outra língua, por mais que espanhol tenha muita similaridade com o português.
Portunhol ali.
Então, são várias barreiras ali que você tem que ir enfrentando.
Essas fábricas que estão ali, ou que você está fazendo essas parcerias com as empresas brasileiras, elas estão localizadas ali na fronteira em Cidade do Leste ou elas estão espalhadas pelo Paraguai inteiro?
A maioria é a Cidade do Leste. Acho que 70% hoje das indústrias instaladas no Paraguai estão em Cidade do Leste.
Cidade do Leste.
Na fronteira. Aí tem um pouco...
O que facilita, né?
Facilita por causa do transporte, de logística, recursos. Porque às vezes você tem algum produto que você não tem no Paraguai disponível e você... Assim, estou falando insumo para a indústria, né? E aí você pode comprar no Brasil para entregar em algum... entregar em Foz do Iguaçu e tem pequenas importadoras ou tradings ali que podem fazer para você essa travessia. Né? Essa importação, não é informal, é formal, mas é importação com valores reduzidos. É importação simplificada.
Simplificada.
Então, você tem as tradings que fazem a importação simplificada para você. Então, fica mais fácil você ter acesso a recursos, porque o Brasil tem tudo disponível, vamos dizer. Né? E se você tiver tempo, você traz também da China algum recurso sem tributação. Né?
Bom, então assim a gente começa a montar aí uma esteira de negócios aí que o Ulisses pode ajudar você, empresário. Então, podemos listar isso de que forma? Quais são os serviços, então, hoje que você oferece para o empresário?
Olha, hoje a gente oferece um serviço praticamente chave na mão na questão de Paraguai.
Né? Ele pode, vamos falar assim, se ele contratar o Ulisses hoje, ou a empresa do Ulisses, ele começa por aí? Ou ele começa com uma consultoria, com um diagnóstico? Como que ele começa o relacionamento com o Ulisses?
Ah, eu sou associado num escritório já que tem grande trajetória no Paraguai, que chama Investment Boutique. E eles fazem, né, nós fazemos desde a parte de documentação, que é o primeiro passo, né, documentação do responsável que será pela empresa, constituição da empresa e também toda a parte de recursos humanos. É, temos a parte imobiliária também para buscar propriedade, galpão para essas indústrias. Então, e também temos essa parte de trading, né? Temos a trading com escritório na China e a sede no Paraguai, em Assunção.
Bom, agora a gente foi para o outro lado do mundo agora, né? Então, você acabou de citar a China aí como também um outro país que você tem ligação e já tem aí uns sistemas aí já desenhadinhos para ajudar os empresários no Brasil. Então, sim, fale um pouco mais aí, como é que a China entra nesse negócio do Ulisses?
É, a China também tem uma história longa aí, né? Quando meu pai começou a importar, né, na década de 90, como eu falei, em 92, então o volume começou a crescer considerável. Meu pai foi para Canton Fair a primeira vez em 97.
Em, né? Xangai, né?
Não, Guangzhou.
Guangzhou.
É. Meu pai foi para Canton Fair em 97, voltou de lá doido, né? De tanta coisa.
Pirou.
E aí depois eu acabei indo a primeira vez em 2010 e depois não parei mais. Então já são mais de 15 edições que eu participei e...
Já conseguiu fazer a feira inteira lá?
Já. Já em anos diferentes.
Porque uma vez só é impossível.
Uma vez só não dá. Porque também o empresário tem que ir focado para ir lá. Pode até querer buscar um produto novo, mas... já saber algum setor, porque são tantos setores e é tão grande a feira, porque se ele não tiver um mínimo de estratégia, ele vai se perder.
Ele não aproveita a visita, né? As 30 horas de avião.
Não vai
uma
aproveitar.
Uma viagem que dá a volta ao mundo, volta no tempo.
É.
Para poder conhecer essa feira, que é a maior feira do planeta.
Maior feira multissetorial do mundo, é.
E é uma feira para você realmente pirar a cabeça, arrancar a tampa do cérebro. E pensando em negócios, você vai ter muitas ideias. Eu fui uma vez nessa feira aí, assim, pirei também. Mas como eu não sou dessa praia, eu fui mais como marketing, eu só pirei para ver o que eu podia fazer. Agora, imagina um empresário que tem aí realmente uma importação ou que de alguma forma pode conectar isso com negócios aqui no Brasil. Ele fica louco, né?
Ah, sim. Ali tem a portas abertas de oportunidades para...
O que eu falo, Deus criou o mundo e o resto ficou por conta da China.
Hoje a China está muito avançada em todos os setores. Eu vejo um movimento, né, desses 15 anos que eu frequento, eu vejo um movimento interessante, porque antigamente você tinha as questões de preço, você tinha preço de A a Z de determinado produto. Só que aí esse A a Z significavam qualidades diferentes. Então o produto A custava 10 dólares porque tinha uma qualidade
X.
Primeira
linha, segunda linha.
Primeira linha, é. Daí o produto já da categoria D era uma qualidade inferior. Hoje, eu vejo que a qualidade é muito similar de todos eles e a briga está para quem produz mais. Então, quem produz mais, quem tem uma quantidade, quantidade melhor, né? uma economia de escala, maior. Tudo, o cara consegue ter um preço melhor. Mas a qualidade hoje é muito similar. Então, hoje eu vejo esse movimento e também depois da pandemia eles estão muito mais abertos a fazer vendas com quantidades menores, até porque isso era uma trava, né? Antes da pandemia você chegava, você queria comprar um container de caneca, queria comprar caneca, eles só vendiam no container fechado. Aí se você não tinha um volume considerável,
vai
como, container,
como é que você vai trazer,
portar um milhão de canecas para vender. E ainda eles falavam, pode ser 500 mil preta, 500 mil vermelha.
Já tinha algumas limitações.
Eles eram bem engessados nessa parte. E agora não. Agora, depois da pandemia, você vai lá e ele vai falar, eu posso vender um pallet de caneca que vem em 1000 peças.
Ele encaixa num container e faz um container compartilhado.
Faz um container compartilhado. Isso? Então, ficou muito mais, depois da pandemia, muito mais tranquilo para... muito mais viável para poder entrar no ramo da importação.
Bom, o Lis começou a abrir a cabeça do empresário aí. Então, peraí, então você tem os negócios com o Paraguai para montar a indústria. Agora, você também pode facilitar, de alguma maneira, importar direto da China.
Sim.
Direto da China para o Brasil ou direto da China para o Paraguai? Como que...
Para os dois.
Para os dois?
É, a sede da nossa trading é em Assunção. Mas temos o escritório na China. E aqui no Paraguai eu trabalho com tradings parceiras. Aqui no Brasil. Eu trabalho com tradings parceiras justamente para fazer quando alguns clientes procuram o nosso serviço, mas querem trazer para o Brasil. Como a sede nossa não é aqui, né, no Paraguai, eu não posso operar no Brasil. Então, temos tradings de longa data que trabalham com a gente, então de extrema confiança, super profissionais. Então, a gente indica direto essa trading, já coloca em contato com o cliente.
Então, vamos listar aí. Você ajuda o empresário a montar a produção no Paraguai ou terceirizar a produção no Paraguai. Você também pode ajudar o empresário a importar do Paraguai, importar da China.
Exato.
E trazer aqui para o negócio dele no Brasil. O que mais que você faz? Nós estamos encontrando um shopping no Ulisses.
Tem ainda umas coisas para surgir ainda aí, né? Mas alguns produtos diferentes que
você está colocando
entrando,
no seu cardápio aí.
Eu estou entrando como importador, então as casas modulares, né? Isso já é um produto que a gente já estava analisando faz anos. E agora estamos na primeira importação de casas modulares para começar... Primeiro com as casas, as kitnets, né? E depois fazer residências maiores, aí, prédios maiores.
E nós estamos falando hoje no Brasil de um mercado que já existe acelerado ou está só começando?
Não, é um mercado que a construção modular, eu acho que fazem uns... Também desde a pandemia para cá começou a pegar. Eu já estudo esse mercado que na época era construção com container. Depois mudou para construção modular, para steel frame, tudo.
Frame.
É. Então, eu acho que isso, a partir da pandemia, começou a pegar forte no Brasil e cada vez mais forte. É um mercado que ainda tem muito para crescer.
Está só no começo, então.
Está só no começo, porque você... E se você trazer da China, que vem, por exemplo, o kit, praticamente um kit pronto, né? E só montar aqui no Brasil... Você tem uma economia de escala grande e você foge dessas mãos de obras que temos dificuldades, né? Não é problemas, é dificuldades que seriam pedreiro, eletricista, encanador, que hoje a gente fica refém. Porque os bons do mercado são escassos. E esse pessoal, além de ser escasso, está caro. Está caro para quem paga. E
sim.
Eu sei que tudo aqui no Brasil...
O final de uma casa ali ele vai impactar em muitos por cento.
Muito. Sem contar a rapidez, né? Então, se você traz a casa... Nós vamos trazer também aquelas casas que já vem pronta da China, que é a casa dobrável. Então, essa casa, você só... É um plug
and play.
É, plug and play. Você vai e conecta...
Daqui a pouco vai ter igual aquela casa do Gugu. Você joga lá, ela já monta.
É mais ou menos isso aí.
Faz ali uma casa em pouco tempo.
É mais ou menos isso aí. A ideia é trazer dessas casas... Também para comercializar tanto no Paraguai quanto no Brasil, justamente para isso, para ter uma alternativa rápida, eficaz.
Essas casas elas estão mais focadas num público mais Minha Casa Minha Vida ou ela pode ser realmente utilizada para construções de mais alto padrão?
Olha, essas casas dobráveis, eu falaria que está num padrão médio. Né?
Médio?
É, por causa do... É uma casa que ela custa mais barato que a de alvenaria, mas... Também nem tanto. E ela tem a praticidade de você, por exemplo, o cliente fechando conosco. Em 90 dias, mais ou menos, ele vai receber a casa dele. Pronta. Então, ela tem essa facilidade de, em 3 meses, você já está morando na sua casa.
Entendi.
Mais ou menos, né? Então, e não precisa... Não tem muita... A casa vem pronta da China. É só chegar aqui e montar.
É, você vai precisar do montador, mas de alguma maneira
muito mais muito básico. A montagem
que uma construção vai... civil normal, aí, sim. Tradicional.
Muito mais muito básico, assim.
Bom, aí falamos agora das casas, né, modulares.
Modulares, é.
O que mais tem aí no seu cardápio, Ulisses?
Ah, tem um produto que eu não posso falar.
Não pode falar?
Esse é segredo ainda. Mas logo, num próximo
podcast,
aqui,
já vai estar liberado.
Já
vai estar liberado. Eu sei que você vai vir aqui mais vezes.
Sim, com certeza.
Porque quando a gente fala de expansão empresarial, inclusive fora do país, a gente tem entrevistado também pessoas aqui que fazem expansão nos Estados Unidos, então está levando empresas para lá. É. Então, por mais que a gente ache que está complicado, também o brasileiro está procurando essas opções. Né? Ele está querendo ir para fora do Brasil ou, pelo menos, facilitar um pouco os negócios aqui no nosso país com menos tributos, com menos encargos, ou baratear para o próprio brasileiro. Né?
Sim.
E você pretende ensinar isso para o empresário? Quais seriam, vamos dizer assim, os seus objetivos para os próximos anos como empresário, com todos esses segmentos que você já praticamente está se tornando um especialista?
Olha, a ideia né, eu estou bem focado nesses novos produtos que eu estou trazendo e na parte de importação, da trading, né? Mas essa questão também de auxiliar o empresário brasileiro que queiram alternativas, né, para reduzir os seus custos fabris, laborais e tributários, né? Então, estaremos ali. Esse é um dos focos aí, ajudar essa onda que está aí de empresários que estão enxergando
alternativas
distintas, né? Estão abrindo um pouco o leque para enxergar um pouco fora do Brasil, né? Então, estamos aí para auxiliar. Temos um escritório com a estrutura completa para poder atender eles. Temos filial, a sede em Assunção, mas temos filial em Cidade Leste também para atender a demanda.
Então, nos próximos 5 anos, você pretende chegar em quê? Qual seria uma meta máxima assim, para você atingir nos próximos 5 anos?
Como falei, eu quero essa parte da trade em mim, eu quero que em 5 anos ela esteja com muitos mais clientes aí, muitos mais negócios. Estamos, não posso reclamar, tem bastante negócio rolando, mas eu quero ampliar bastante essa parte, justamente por causa das pontes estratégicas que eu tenho, que é China e Paraguai. Então, dá para ampliar muito esse mercado ainda.
Imagino, né? Só China e Paraguai. E o que você falou agora no começo do podcast já dá margem para muitos negócios aí e também muitos treinamentos ou mentorias que você pode ajudar empresários de alguma forma a expandirem seus negócios, né?
Sim.
Agora, me fala uma coisa. Tem mais gente fazendo isso aqui no Brasil? Você está localizado... Qual é o seu mercado maior? Você está atendendo como? Porque você é aqui de Sorocaba.
Eu sou de Itu.
Itu.
Né? Mas estou sempre aqui em Sorocaba, por questões profissionais e pessoais também. Mas estamos perto, né? 50 quilômetros daqui.
É do ladinho. É. Né? Itu, Votorantim, é tudo muito rápido.
E eu fico, na realidade, eu moro em Assunção, né? Então, eu fico como uns 20 dias do mês, eu fico entre Assunção e Cidade Leste, e 10 dias no mês eu fico aqui em Sorocaba, Itu, Sorocaba, né? Então, tem mais gente que promove esse tipo de... Promove muito o Paraguai, né? O Paraguai virou moda agora, vamos dizer assim.
Sim, está muito em alta.
Tem muita coisa aí.
Tenho certeza que esse podcast aqui vai ser um dos mais procurados pelos empresários.
Tomara! Então, tem muita gente que nesse mercado oferecendo serviço. Não sei se tão completo igual o nosso, por causa que, como eu falei, o nosso é praticamente chave na mão. Nós damos desde a alternativa da pessoa iniciar um estudo sem ter um investimento ali de
muito alto.
Exatamente. De ter a própria estrutura lá, vamos dizer. Acho que isso aí, como somos os únicos que estamos habilitados a operar nesse sistema no Paraguai, eu acho que isso é uma grande vantagem.
Um diferencial.
Então, o empresário ele pode hoje partir para isso, fazer um teste primeiro conosco, e depois abrir a empresa dele, a própria planta e tal, mas ele já tem uma alternativa diferente da nossa concorrência no mercado, vamos dizer assim.
E falando em termos de conhecimento, o brasileiro tem conhecimento desse serviço que você presta ou existe algum tipo de programa hoje na internet ou alguns especialistas, influenciadores que já estão divulgando isso? Ou são só os brasileiros mais espertos mesmo, mais ligados, que acabam chegando em empresários como você?
Não, tem bastante hoje na mídia, eu acompanho bastante Instagram E vejo que tem muita gente ali oferecendo serviço, oferecendo, falando sobre o Paraguai.
Falando sobre essas economias.
Isso, tanto o brasileiro quanto o paraguaio oferecendo né, essas questões aí de... Né, mostrando essa parte tributária, essas vantagens do Paraguai. Então, tem bastante gente no, nas redes sociais aí mostrando, mas o nosso acaba sendo mais boca a boca. Porque
vai por indicação
e,
mesmo.
E temos muito cliente, muitos clientes.
E você pensa em começar uma divulgação hoje pela internet, começar a mostrar o teu trabalho de uma forma mais detalhada, como eu falei, até mentorar empresários brasileiros nesse processo?
Sim, a ideia mais é... Eu sei que mentoria é uma... Para mim é uma palavra...
Consultoria, mentoria... Pra o pessoal está confundindo tudo ultimamente.
Eu, assim, vejo como... eu seria mais né, uma consultoria
né?
Para ajudar o pessoal nessa parte de investimento, né? Vamos dizer assim, investimento fora, né?
Uhum.
De montar essa parte industrial ou importar da China... Tem uma terceira via aí, vamos dizer assim.
Serviço também está tendo essa tendência de montar mão de obra no Paraguai?
Depende, porque se o serviço for prestado para o Brasil é inviável.
Inviável,
porque tem uma tributação de 41% no Brasil, que é retido na fonte, e dos quais você aproveita acho que só 10% que é descontado, que é o imposto paraguaio.
Ou seja,
né?
É mais produto mesmo.
Mais produto, porque agora se você está querendo fazer um streaming lá, por exemplo... E ter a base lá já é diferente. Se você quer atingir outros países do Mercosul, já é diferente. Então, por exemplo, produtos, eles têm... com a Espanha tem a tratado de reciprocidade tributária. Por exemplo, assim, não posso falar o nome, mas tem uma gigante do alimento mundial que ela tem o saque dela... Para todos os países de língua espanhola, o saque é no Paraguai. Então, de lá ela atende toda a América Latina e mais a Espanha. E é um gigante mundial, tá?
Sim, ele...
Que escolheu o Paraguai justamente estrategicamente.
Montou a base lá e vai para o mundo.
E vai para o mundo.
De lá para o mundo.
De lá atende o mundo inteiro. E uma outra gigante também que é americana, que também pôs base no Paraguai, em Cidade Leste, para poder atender... clientes do Brasil e de todo mundo através do Paraguai, porque ali na Tríplice Fronteira ele pega o brasileiro que está estudando medicina, muitos deles estudando medicina fazem ali o trabalho, porque o trabalho nesse telemarketing é de 4 horas a carga horária. Então ele tem esse pessoal que faz telemarketing dali, que fala português, espanhol e inglês.
Três línguas
e um só, né? E está crescendo bastante lá em Cidade Leste, essa parte, no Paraguai.
Atendimento, assim, praticamente.
Atendimento. Então, assim, essa parte... E também eu sei que tem de serviços médicos online, que é feito através do Paraguai.
Está começando, né? De telemedicina.
Tanto o canal de telemedicina quanto o próprio... Eles têm um aplicativo lá, por exemplo, nos Estados Unidos, que é para ter consulta online. Como médico. E aí é tudo através do Paraguai, o streaming, a ponte aí que é feito, tudo pelo Paraguai, justamente pela tributação. Então, só para o Brasil que não vai dar certo. O resto rola. O resto rola.
Então, ou seja, é mais uma possibilidade que você também pode assessorar.
A gente pode assessorar. Pode assessorar.
A gente falou a diferença, por exemplo, entre consultoria e mentoria, porque a consultoria é uma consulta mesmo que você vai dar para o empresário e vai orientá-lo de como ele pode proceder nessa expansão, vamos falar assim, do negócio dele. Agora, a mentoria já é algo onde você vai ensinar ele de alguma forma, né? Ou vai pegar na mão dele quase e levar ele para lá, explicar como é que funciona. Não tem essa possibilidade também?
Eu não sei, assim, porque eu acho que... Eu não me vejo...
Como mentor.
Como mentor, assim. Eu não me vejo como né, professor de alguém. Eu tenho muita experiência né, na parte da indústria metalúrgica. Como eu falei, a gente tinha uma indústria bem grande, reduziu bastante na época da pandemia, porque o nosso setor foi duramente afetado. Né? Mas tenho experiência na indústria metalúrgica, moveleira, tenho experiência com trading... E com essas consultorias aí de Paraguai e China. Mas mentor, para mim, já é um...
Não, eu digo isso assim, em termos de divulgação hoje, para você poder conquistar novos clientes, você comporta, tem essa pretensão de também expandir o seu próprio negócio com uma divulgação, uma comunicação, um marketing mais assertivo dentro da internet brasileira, atrair novos empresários ou pelo menos iniciar esse processo de consultoria?
Sim.
Hoje você não faz isso.
Não, hoje não. Hoje, como eu falei para você, o nosso hoje é praticamente boca a boca. Né?
Indicação mesmo.
Indicação e temos muita demanda.
Se isso escalar, você consegue dar conta?
Dá, damos conta. Temos um escritório grande.
De repente tiver um
ampliando.
Boom de empresários, um êxodo de empresários brasileiros querendo ir para o Paraguai ou fazer negócios com a China,
não.
Você consegue segurar o reggae.
Consigo.
Porque, olha, cara, se acertar um pouco aí a divulgação disso, possibilidade de você criar o interesse, né? Despertar. Como você falou, você tem até a possibilidade de fazer uma espécie de degustação.
Sim.
Pô, seu cara não precisa montar lá a estrutura dele. Ele pode terceirizar a produção, fazer uma degustação desse novo estilo ou estratégia de negócio.
Sim.
E depois escalar também, né?
Exatamente. Então, assim, eu vejo que o nosso escritório hoje é apto para atender uma demanda forte. Fizemos uma mudança agora até para ampliar o escritório justamente. E temos uma base, como eu falei, em Cidade Leste também. Então, temos escritório em Cidade Leste justamente pela concentração das indústrias ali e pelo brasileiro, geralmente, ele quer, né, ir ali na fronteira. Então, nós temos escritório para atender ali, para dar todo o apoio, suporte e a base em Assunção. Né? Mas temos condições de expandir, de crescer, com certeza.
Ah, legal. E assim, apesar de você hoje estar afirmando aqui que tem mais feito negócio tipo boca a boca, né, ou indicação, você se apresenta para esses empresários, tem muita gente nova que se apresenta aí para poder contratar uma consultoria sua ou serviços que você oferece. Então agora vamos levar um pouquinho para a pessoa do Ulisses, até para ver como é que o Ulisses poderia se transformar numa marca aí desse serviço que você oferece. Ulisses, hoje, se você fosse uma marca, né, ou se sua marca fosse um filme, que filme seria esse filme, ou livro, ou qual um conteúdo aí, que filme seria?
Não sei dizer para você o nome de um filme.
Um personagem.
Mas eu acho que assim, eu me vejo como uma pessoa. Eu aprendi muito com meu pai a ser resiliente, né? Então, aqui no Brasil, ser empresário que não é resiliente. É
quase um duro de matar, então.
Então, já tomamos muita pancada da vida aí nessa parte, né? Então, eu me vejo assim, como uma pessoa que não tem preguiça, não tem medo, né? Aprendi muito, como eu falei, com meu pai. Meu pai era assim, desbravava, ia em cima, era visionário. Então, acho que eu herdei...
Ele formou você praticamente a imagem e semelhança dele.
Exatamente. Me formei bastante nisso e realmente ele me ensinou. E eu acho que é essa parte que me pega bastante, assim.
Resiliência
Não é aventura, é ousadia.
Ousadia. Uma palavra boa aí para se aplicar ao seu estilo.
É.
Ok. E assim, falando até em valores, o que você não faria para ganhar audiência ou para conquistar novos clientes hoje na internet?
Ah, eu sou uma pessoa que eu sempre fui uma pessoa justa. E eu gosto de oferecer alguma coisa que vá trazer benefício para o cliente. Jamais algo para
prejudicar.
E também não preciso... Todo mundo gosta de dinheiro, mas eu não preciso hoje, graças a Deus, não preciso, nunca precisei de a gente querer explorar o cliente, cobrar mais ou tentar criar oportunidade para vender facilidade, né? Vamos dizer assim. Criar dificuldade para vender facilidade. Não. Então, eu acho que... Eu jamais iria oferecer, tenho uma trajetória empresarial aí já consolidada, o pessoal já me conhece lá do ramo, ou lá da minha cidade, do Paraguai, bastante já me conhecem lá.
Ficou famoso no Paraguai.
Ali um pouquinho mais em Assunção ali, mas... E assim, nunca precisamos, né? Nunca precisei inventar nada, né? E ninguém inventa a roda, né? Então, o que a gente pode oferecer é um serviço, um bom serviço, cobrando um valor justo e entregando para atender a satisfação do cliente, entregar...
Vamos falar assim, como é que você classifica o seu estilo de atendimento, de conversa com seus clientes? Você é um cara que é mais didático, você é calmo, você é mais energético, como que você classifica a sua forma de condução de um atendimento junto aos seus clientes?
Olha, eu sou um cara pragmático e bem reservado também, né? Vamos dizer. Eu gosto de ser... Eu sou muito dinâmico. Eu vou falar, não vou ficar dando volta, não vou ficar enrolando, não vou ficar criando cenários,
né? Objetivo.
É. Eu vou criar cenários favoráveis para a operação que o cliente está me pedindo, né?
Opções,
é. Opções que possam ser viáveis, né? Mas eu não sou uma pessoa que vá ficar criando, né? Criando cenários impossíveis aí.
Fictícios, assim, ilusórios.
Ilusórios, jamais.
Dentro do seu conhecimento, de toda essa experiência que você adquiriu ao longo dessas décadas aí já, trabalhando, essa última década, principalmente no que você está trabalhando hoje, fala assim, se você tivesse uma chance em um palco onde tivesse um monte de empresários e falasse para você, sobe lá e dá uma palestra, sem precisar de recurso nenhum... Fala três assuntos que você subiria ali e palestraria sem nenhum tipo de problema, com tranquilidade.
Bom, primeiro que como igual a mentoria, né? Eu não me vejo dando palestra nenhuma assim, porque...
Mas né? Não deixa de ser uma palestra, é falar sobre o seu negócio.
Sim, sim. Eu acho que o empresário hoje tem que ser arrojado, né? Ousado, não ter medo. Porque eu também passei por situações que você tem, né, você quer fazer as coisas com o pé no chão, mas também tem situações que você se trava ali e não, né, por essa trava, esse medo de avançar, você acaba perdendo oportunidades aí. Sim. Que brilhantes, né, vamos dizer assim. E eu passei por isso já algumas vezes. Então,
você falaria assim sobre destravar esse medo de expandir.
Exatamente. Olhar para fora, assuntos. Olhar fora da caixa, como o pessoal fala, né? Pensar fora da caixa.
No seu caso, pensar fora da caixa chamada Brasil.
É, inclusive. Pensar fora da caixa Brasil. O Brasil nós temos aqui como mercado consumidor.
Uhum.
Né? Isso é um...
Ok, gigante.
Uma grande...
Potencial,
uma grande...
oportunidades.
Exatamente. Então, tudo que você escala aqui, a quantidade é 220 milhões de habitantes, você escala de uma forma violenta. Mas... A questão de produção e tudo mais, né, ou importação...
Abrir a caixinha.
Tem que abrir a caixinha e olhar para fora.
Tá, esse é um assunto. Qual outro que você abordaria? Ou que fosse de seu interesse mesmo, para você poder falar com uma leva de empresários.
Agora você me pegou, hein?
Bom, você quebraria o medo dos empresários ali em relação a pensar fora da caixa... Você falaria sobre legislação, você falaria sobre que tipo de incentivos que as importações têm. Eu falava sobre importação.
Assim, poderia falar bastante dessa parte dessa estratégia tributária, né? Vamos dizer assim, de você envolver um triângulo China, Paraguai e Brasil.
Legal.
Né? Porque legal. Você pode trazer, você produzindo, tendo uma planta fabril no Paraguai. Né, produzindo no Paraguai. Você compra matéria-prima na China com preços muito, muito abaixo daqui do mercado, ele entra sem pagar nenhum tributo no Paraguai e você exporta pagando 1% de maquila, do tributo único maquila, só vai pagar o imposto aqui de importação no Brasil, que é PIS, COFINS, IPI e ICMS. Mas, mesmo assim, fazendo isso aí, o ganho de margem para o empresário é significativo.
Gigantesco.
Gigantesco.
Pois é, são dois assuntos que eu sentaria ali na primeira fileira para te ouvir, para te ouvir falando. Tem mais algum?
Não,
você acha
assim,
que seria interessante abrir a mente do empresário ali, né, nessa oportunidade.
Eu acho que para abrir a mente realmente do empresário seria o principal assunto é esse mesmo, a pensar um pouco fora da caixa, olhar para fora, porque né, o empresário que, se ele importa, se ele é do comércio, que ele olhe para a parte da importação.
Uhum.
E se ele é industrial, que ele olhe para o Paraguai para ter uma fonte ali, né? Como eu falei, para ter uma estratégia de montar uma linha ou começar ali com alguma parte que hoje você tem dificuldade no Brasil para produzir. Então, eu acho que é isso que eu focaria, para o pessoal olhar um pouco para fora, né? Perder um pouco o medo, destravar isso e realmente ser arrojado, porque o empresário hoje que não é arrojado e resiliente no Brasil, ao meu ver, ele vai sofrer assim muito, né? Não é que pode...
Sem dúvida.
Não é que não vai dar certo, mas vai sofrer o dobro.
Vai sofrer muito mais,
né? Muito mais.
Agora, tecnologia no teu negócio, você usa? Tá usando? Como é que tá?
Na parte... Agora estamos olhando alguma questão de inteligência artificial para fazer essa parte de atendimento mais, assim... Não tem muito onde aplicar na parte de trading ainda, né?
Ainda não.
Ainda não. Embora eu já vi na feira agora que eu tive em... Eu fui numa feira de inteligência artificial em Hong Kong, em abril, e tem uma parte voltada, mas é mais voltada a porto e transporte internacional. Legal. E com inteligência artificial. Então, a gente fez contato ali e estamos acompanhando o desenvolvimento dessa parte, dessa inteligência artificial voltada para isso, para transporte internacional e administração portuária.
Ou seja, mesmo não tendo ainda, você já está ligado.
Ah, né? Tem que estar antenado.
Já está estudando, né? Já está vendo para onde vai, algumas tendências aí para frente.
Ah, eu gosto de ficar de olho sempre como que está caminhando as coisas.
Agora,
né?
Com toda essa sua experiência internacional, principalmente Paraguai e China, você tem aí algum trabalho que você faz para poder levar empresários, pelo menos para ver, respirar os ares paraguaios ou os ares chineses, para começar a abrir a cabeça?
Temos. Agora, eu já levei vários amigos e empresários para a China, né, em viagens... assim, eles mais com caráter de amigo.
Grupos de empresários, mas grupos de amigos e empresários.
Amigos e empresários, E agora... fizemos uma parceria com a Soneitur, aqui Soneitur. De Sorocaba, que é uma agência consolidada, 40
bastante
anos.
Bastante antiga aqui de Sorocaba.
Bastante antiga, 40
anos. Vai trazer ele aqui também.
Tem que trazer o Carlos aqui.
É.
E aí, o Carlos tem muita experiência no turismo, tem 4 agências aqui em Sorocaba, 40 anos de trajetória. E agora, unimos forças aí para poder levar o primeiro grupo nosso, que estamos levando para Canton Fair.
Então, agora não é só um grupo de amigos empresários. Agora você está... É um grupo de empresários que vão virar seus amigos.
Exatamente. Empresários que vão virar amigos.
E vai para Canton Fair. Como que é essa viagem aí?
Nós temos tem as 3 modalidades aí, né? Para fase 1, fase 2 ou fase 3.
O foco é participar da Canton Fair.
Canton Fair. É uma viagem estritamente profissional.
Para qualquer empresário, de qualquer segmento, de qualquer ramo que quiser ir conhecer a feira.
Sim, porque como a feira é a maior feira multissetorial do mundo, né?
Mas é muito melhor ir com você, que já foi a 15 edições da feira, do que ir direto, né? Enfrentar
eu acho
essa
que...
feira igual eu fui.
Você
caí
pula...
lá perdido, igual um pítulo lixo.
Eu acho que você pula muitas etapas aí, você ganha tempo, principalmente nessa questão de planejamento ali, né? E de um auxílio tributário, estratégico, para você poder saber aquele produto, quanto que ele chega, né? no Brasil, né? Isso a gente vai conseguir dar assessoria ali na hora. Então,
muito mais do que turismo ou conhecer a feira. Você acaba indo realmente
com foco,
com objetivo em negócio ou expandir os seus negócios e conhecer esse processo todo de importação, não é?
Exatamente. Também como a questão que falamos aí, com essa questão da China de vender menores quantidades, né? Então, a gente pode consolidar um container, por exemplo, dos próprios... participantes da edição conosco lá, por exemplo. Então,
cada um pega um pedacinho.
Cada um pega um pallet, cada um pega...
Faz um container cooperado.
Faz um container compartilhado, cooperado.
Cooperado entre os membros do grupo da viagem.
Da viagem, é. Então, assim, são várias alternativas que
mas você já está fazendo isso ou vai ser a primeira vez dessa forma?
Grupo, assim mesmo, é a primeira.
Vai ser a primeira vez.
Edição.
Quando que acontece?
Em outubro.
Outubro.
É. Inicia-se dia...
Essa feira 15... fica um tempão, né?
É de 15... A primeira fase é 15 de outubro que inicia e a última fase termina 4 de novembro.
Novembro.
É. Então, de intervalo de 3 dias entre as fases. Então, é 5 dias cada fase, intervalo de 3 para montagem e desmontagem, e depois mais 5 de outros segmentos diferentes.
Entendi.
Então, de todos os segmentos, o empresário de todos esses segmentos aí que se interessar...
E no Paraguai tem também esse mesmo tipo? Você está pensando em fazer só para a China? Ou...
A primeira... para o Paraguai, sim. Já fizemos um grupo. Agora estamos organizando outro que eu acho que vai ser para... Talvez para agosto ou setembro, antes da viagem da China. De empresários aqui de Sorocaba, né? Nós estamos focando mais aqui em
Primeiro
Sorocaba.
Primeiro na região, Sorocaba.
Primeiro na região. Empresários aí... Mas é aberto, né? Para todo mundo que quiser... para conhecer essa questão produtiva no Paraguai. Então, a tributária, a produtiva...
Mais ou menos a mesma... O cara vai com foco em expandir negócios também.
Foco em expandir negócio, Então...
Aproveita e também traz um monte de coisa do Paraguai.
Já aproveita, já faz uma comprinha, Um vinhozinho, um perfume.
porque Paraguai, o brasileiro, às vezes, está mais acostumado em trazer muamba do que montar negócios no Paraguai. Mas isso está mudando. Então, está aqui o Ulisses para provar isso para vocês. Agora, Ulisses, eu imagino que você faça muitas reuniões online, né? Muitas calls, o nome que já se internacionalizou aqui no Brasil. Que cenário que você coloca atrás de você, ou que você colocaria que te representa, de fato, para quem olhasse para você numa reunião e falava, ó, esse cara, olha o cenário dele ali.
O meu cenário hoje acho que tinha que ser o Mapamundi.
Mapamundi já, né?
Porque para mim já não é o limite, né? Quer dizer, o mundo é o limite, né?
O mundo é ali ó, as esferas. A Lua daqui a pouco, né? Com o Elon Musk proporcionando esse turismo para a Lua.
Turismo para a Lua.
Daqui a pouco tá lá você também, né? Montando negócio lá e fazendo importação de pedra da Lua.
Quem sabe, né? Vendendo terreno na Lua é igual
vendendo
a turma.
Terreno na Lua e não sei se entregando. Mas com o Elon Musk agora, talvez, né? Você expanda além do planeta. Mas você colocaria, então, o Mapamundi.
Eu colocaria o Mapamundi justamente para que a pessoa que estivesse olhando falasse, nossa, olha, tem tudo isso aqui que eu não conheço ainda. Eu não olhei para todos esses países, eu não olhei ainda. Então, porque tem alternativa para tudo que eu tenho.
O teu negócio, resumidamente, pode ser abrir fronteiras mesmo, né?
Abrir fronteiras.
Para empresários.
É.
Muito legal, esse bate-papo nosso aqui foi show. Agora, para encerrar, você tem frases que você coloca na sua vida, no seu cotidiano, seja com os amigos, com a família, mas principalmente com os teus clientes, que fala, essa frase aqui é do Ulisses. É o Ulisses que fala.
Eu não tenho nenhuma frase assim que... Né, eu levo muitos ensinamentos aí dessa parte empresarial do meu pai, de alguns... grandes amigos também, que empresários também, né? A gente tem bastante um círculo bem, bem legal aí de empresários aí.
De relacionamento.
De relacionamento, né? Que viraram amigos ou que são amigos que viraram empresários, né? E eu gosto muito de compartilhar com eles porque cada um tem uma experiência, uma visão de vida diferente, né? E a gente também acaba agregando ali como uma pecinha do quebra-cabeça ali para mostrar um todo, mas eu não tenho uma frase pronta assim para mim.
Metáforas que você usa.
Não tenho.
Não, um livro que foi importante na sua vida.
Ah, não tenho. Desculpe, mas essa parte
peguei
eu tenho
de
que passar.
Pegou
de calça curta.
Mas quem quiser achar então o Ulisses, procura onde? Onde que acha você, Ulisses?
Temos a da Shelter, que é a nossa empresa, né? Temos o site lá da Shelter que explica bastante como que é essa operativa. Agora, a plataforma que a gente mais usa hoje é Instagram, né?
Instagram.
Então, tem desde a parte ali da Shelter, tem da Investment Boutique, que é o escritório que faz essa parte de assessoria do Paraguai, né? Tem a Pavani Trading, que é a minha trading sediada em Assunção.
Nossa, né? Tem uma lista aí. Ó.
Tem a metalúrgica, tem a de imóveis, tem, começa a falar aqui, mas...
Multi-empresários. Então, assim, você que prestou atenção em tudo que ele falou, acho que o maior recado que fica hoje é tipo, olhe para fora da caixinha.
Olhe para fora da caixinha. Não é só pensar fora da caixa. Olhe para fora da caixa, porque...
Olhe para fora da caixa.
Esse mundo aqui é grande para...
E se você não estiver enxergando direito fora da caixa, você fala com o nosso amigo Ulisses Pavani, que ele vai te ajudar a botar um óculos dessa miopia e enxergar bem claro fora da caixa chamada Brasil.
Podemos ajudar.
Certo?
Certo.
Obrigado, Ulisses, aí por essa Obrigado. Participação. Como eu falei, eu tenho certeza que... Nesses próximos anos aí a gente vai falar muito, porque eu acredito que o teu negócio é uma tendência para os empresários venderem mais e venderem melhor, e aqui no Venda Assim eu tenho certeza que você vai contribuir muito.
Com Obrigado. Certeza. Obrigado. Obrigado pela oportunidade aí de vocês.
E é isso aí, então, se você está aí atento e está sempre ligado nos nossos conteúdos, então, por favor, dê o seu like, né? Assine aí o nosso canal para poder ser sempre notificado dos novos episódios. Se você acredita que esse conteúdo que você acabou de ouvir aqui nessa entrevista pode ser útil para algum amigo seu, para algum parente, por favor, compartilhe então aí e a gente se vê no próximo episódio. Um grande abraço e até lá!